Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Chuvas e notícias. As chuvas que vararam a noite de domingo e a madrugada de ontem produziram mortes em bairros da periferia de São Paulo e transtornos no aeroporto de Congonhas. O único dos grandes jornais que deu essa ordem de grandeza na organização das notícias foi o Estado de São Paulo. A Folha dividiu os fatos ligados à tempestade e tratou de forma separada os problemas no aeroporto e a tragédia na periferia. O Estadão abriu o caderno Metrópole com a notícia das mortes de 4 pessoas durante o temporal, ouvindo testemunhas e descrevendo a situação da infraestrutura nos bairros onde ocorreram as enxurradas. Além disso, traz uma reportagem sobre o corte de verbas do governo estadual para obras de combate às enchentes. Os recursos para desassoreamento de rios e córregos e manutenção de sistemas de escoamento foram reduzidos em 61% de 2006 para 2007. Mortes e política. O Globo preferiu escolher como manchete os problemas nos aeroportos de São Paulo, que começaram na noite de domingo com as fortes chuvas que obrigaram a suspensão de alguns voos e se complicaram devido ao excesso de passageiros por conta da corrida de Fórmula 1. A notícia das mortes causadas pelas enchentes mereceu um registro no pé da mesma página que relata os problemas do ministro da Defesa, Nelson Jobim, com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Milton Zuanazzi. O critério do Globo para misturar problemas aeroportuários com mortes nas enchentes deve ter sido a origem comum dos fatos, ou seja, as chuvas fortes que castigaram a capital paulista. Difícil de entender é a relação entre a chuva e os problemas políticos do ministro da Defesa. Escolha difícil. Jornais são feitos para a classe média. Essa ideia está na cabeça de todos os editores e determina implicitamente as escolhas de cada dia. Entre uma tragédia que ocorre em bairros distantes, onde a leitura de jornais é mais rarefeita, e um fato menos relevante em termos absolutos, mas diretamente relacionado ao universo mais denso de leitores, a escolha é quase sempre pela segunda alternativa. De qualquer maneira, fica para o observador de imprensa uma sensação de que o conforto de uns pode parecer mais relevante do que a vida de outros.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
O desafio da TV digital. Os jornais ainda não atentaram para o problema. Mas o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, que ampliam as possibilidades de interferência do chamado usuário nos conteúdos oferecidos pela mídia, apresentam desafios cada vez mais complexos para os meios tradicionais. No advento da internet, jornais e revistas adaptaram seus desenhos, basicamente fazendo referência às novas fontes disponíveis na rede mundial de computadores, e nada mais. No geral, a linguagem continuou a mesma, a organização das notícias não mudou e os novos meios continuam ganhando cada vez mais a preferência do público. Aliás, a cada novidade tecnológica, os antigos espectadores se transformam em protagonistas do espetáculo da mídia. Agora está chegando a TV digital, com possibilidades ainda maiores de escolhas, com uma perspectiva de interromper a programação e saltar os intervalos comerciais. Como vamos ingressar nessa novidade? Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, falta pouco para o dia 2 de dezembro. Além do início formal das transmissões da TV Brasil, a rede pública, no mesmo dia a TV brasileira entrará na era digital. A discussão sobre a TV pública está sendo travada de forma razoavelmente transparente. Sabe-se o que ela será e o que ela não será. E a TV digital? As emissoras permitirão o uso total de suas possibilidades técnicas? A digitalização vai significar uma abertura efetiva, uma socialização do potencial do novo sistema, ou vamos nos conformar com avanços pela metade? Quem vai comandar o processo? O interesse do cidadão consumidor ou os interesses daqueles que não querem dividir o bolo? O Observatório da Imprensa desta noite vai esclarecer estas e outras questões. Hoje, às 22h40, ao vivo, em rede nacional, pela TV Cultura e pela TVE.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bastidores de um acordo. As discussões em torno da prorrogação da CPMF podem mudar a configuração das forças políticas. Sinais de desgaste entre o PSDB e o Partido Democratas, por conta dessa proposta, podem se consolidar diante da perspectiva eleitoral de 2010. Sem os atuais aliados, o Partido dos Tucanos teria maiores chances de compor uma chapa com parte da atual base governista, segundo indicam os jornais. O Globo, a Folha e o Estado de São Paulo afirmam que o governo admite estudar proposta de redução de impostos, sugerida pelo PSDB, para obter os votos necessários à prorrogação da CPMF. Além disso, acrescenta a Folha, a hipótese de redução na alíquota do tributo está fora de questão, pois isso implicaria em votar novamente o projeto na Câmara, o que custaria outros 6 ou 7 meses até a aprovação final. A ministra Dilma Rousseff já avisou aos parlamentares que qualquer perda no orçamento pode afetar emendas propostas por eles. Esse é o argumento que, afinal, pode dar uma solução ao impasse no Senado. Oposição dividida. Mas nem tudo são flores. O senador Demóstenes Torres, do Partido Democratas, ouvido pelo Estadão, critica seus aliados do PSDB, dizendo que se a CPMF passar, o governo Lula será favorecido. Pelos tucanos, o governador Aécio Neves observa que seu partido está dando uma demonstração de boa vontade, em troca da garantia de mais recursos para a saúde a serem administrados pelos estados e municípios. O Democratas, que fechou questão contra a prorrogação da CPMF, ameaça expulsar quem voltar com o governo e se isola cada vez mais na oposição. Se o quadro partidário se consolidar dessa forma, é possível uma aproximação entre a base do atual governo e o PSDB em 2010. O Mensalão pela CPMF. Por trás desse cenário, uma negociação que nada tem a ver com CPMF pode estar azeitando o diálogo do governo com seus desafetos do PSDB. O petista Tião Viana, que substitui o presidente do Senado, Renan Calheiros, licenciado do cargo, admite, segundo a Folha, que a mesa diretora poderá arquivar a denúncia contra o senador tucano Eduardo Azeredo, que é acusado de se haver beneficiado de Caixa 2 durante a campanha eleitoral de 1998. Para não atrapalhar, Renan pediu mais 10 dias de licença e já se diz que ele não voltaria à presidência do Senado. Azeredo, apontado como principal envolvido no escândalo que a imprensa chama de Mensalão Mineiro, seria, digamos assim, a azeitona na grande pizza de 2007. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã, aqui na Rádio Cultura.